DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Na derradeira fase da campanha eleitoral em Angola, a UNITA acusa o MPLA de fazer campanha milionária.
Estamos a assistir à campanha multimilionária que o candidato do MPLA está a fazer. Fica claro que é com os recursos do Estado.
Adalberto Costa Júnior carrega a esperança da oposição angolana rumo às eleições presidenciais do próximo dia 24.
Indiscutivelmente, eu estou preparado para governar com todos, para Angola.
Neste jornal perguntamos quem é o responsável pelos buracos na Estrada Nacional número 1 de Moçambique.
Afinal, aqueles buracos ali, vem de onde? Aqueles buracos deviam ter o nome daqueles de Renan.
E é hoje que os quenianos podem conhecer o novo presidente da República. Manhã de sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, com a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Brahim Adarame. O jornal começa agora. A UNITA considerou falaciosas as acusações de João Lourenço sobre suposto pacto com corruptos que estarão a financiar a sua campanha eleitoral. Faustino Mumbica, secretário nacional para os assuntos eleitorais da União Nacional para a Independência Total de Angola, afirmou que o partido desconhece qualquer financiamento de Tizé e Isabel dos Santos, ambas filhas do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.
O debate está a ser falseado desde o primeiro momento. O que nós estamos a viver não é problema de corrupção, é problema de peculato, é roubo puro. E é sistemático. O que hoje chama-se marimbondos ou caranguejos é produto do sistema que o MPLA arquitetou. E hoje mesmo estamos aqui a falar. Estamos a assistir à campanha multibilionária que o candidato do MPLA está a fazer. Que não é possível fazê-lo com os recursos que a CNE atribuiu aos partidos políticos. E muito menos com os recursos que as empresas ditas pertencentes ao MPLA podem fornecer. Fica claro que é com os recursos do Estado e alguns deles de forma pública. O uso dos aviões do Estado, dos transportes públicos.
Mumbica referiu que a lei obriga todos os concorrentes à transparência e neste momento explicou se a UNITA tivesse recebido um financiamento qualquer, o presidente do MPLA não estaria a falar, mas estariam os tribunais a agir. Na quarta-feira, o presidente da República de Angola e candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola no poder, João Lourenço, reafirmou que o combate à corrupção e acusou a UNITA, principal partido da oposição, de pactuar com corruptos. Vamos ouvir Jello.
Esses que defendem esse ponto de vista fizeram um pacto com os corruptos. Estão a comer no prato dos corruptos.
A Associação Justiça, Paz e Democracia, uma organização da sociedade civil angolana, acusou a Comissão Nacional Eleitoral de confundir a letra e o espírito da lei ao tentar impedir que os cidadãos permaneçam junto às assembleias de voto nas eleições de dia 24. Entretanto, um relatório do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul defende que a mediação será necessária para evitar um provável conflito violento pós-eleitoral na sequência das eleições em Angola. Especial Eleições na DW África nasceu há 60 anos, mais concretamente a 8 de maio de 1962, na localidade de Xingene, anteriormente pertencente à província angolana de Benguela, e mais tarde anexada administrativamente à província do Uambo. É o filho caçula de 8 irmãos. Nasceu no seio de uma família católica, tipicamente africana, tendo a casa dos seus pais servido de abrigo de vários familiares e parentes. Estamos a falar de Adalberto Costa Júnior, o candidato do principal partido na oposição às eleições gerais de 24 deste mês. A partir de Luanda, o correspondente Nelson Francisco Sul descreve o perfil de ACJ, o penúltimo convidado da nossa série sobre o perfil dos candidatos a presidente de Angola.
Aos 10 anos de idade, deixou a casa dos pais e ingressou num seminário católico. Fez o liceu e a Escola Comercial e Industrial de Benguela. Na sequência da Revolução do 25 de Abril em Portugal e da proclamação da independência de Angola a 11 de novembro de 1975, que deu origem à Guerra Civil, por desentendimento entre os três movimentos de libertação nacional, o MPLA, UNITA e a FNLA, Beto, como é tratado pelos mais próximos, perde o contacto com os pais, ou melhor, com toda a família.
Uma infância muito feliz, muitas crianças, uma família grande, os meus primos todos cresceram em minha casa, o que me deu esta sensação sempre de querer muita gente em casa. Nós hoje estamos grandes, estamos crescidos, mas eu sou o último filho da minha família, o menino do mimo. Mas, de facto, com o andar do tempo, o menino do mimo ficou o menino com a responsabilidade de olhar para todos.
Adalberto Costa Júnior é ator, uma das facetas não conhecidas do público. Antes de seguir engenharia eletrotécnica no Instituto Superior de Engenharia do Porto, o sonho de infância era ser piloto.
Uma vez, talvez o ponto mais alto, eu levei ao Teatro de São Luís, em Lisboa, uma peça sobre a circuncisão africana. Então, este lado cultural, isto ajudou-nos a crescer e manteve sempre Angola na proximidade. Eu quis seguir a engenharia aeronáutica, estive quase numa lógica de caminhar para piloto de aviões, mas acabei por vir para a engenharia eletrotécnica.
Entrou para a política por influência do pai, Adalberto Costa, que era um militante da UNITA e que tinha sido preso e encarcerado na cadeia central do Cavaco, em Benguela, por ter sido apanhado com o cartão de militante. Mas o momento marcante foi o primeiro encontro com Savimbi.
Quando o Dr. Savimbi visitou a primeira vez o AMBO, ele visitou também algumas localidades e uma delas foi o seminário do Quipeio, onde eu estudava. E eu tive a oportunidade, com 13 anos, de conhecê-lo de perto, de conhecer Puna, de conhecer a direção da UNITA toda, que foi ao seminário.
No advento da instalação do multipartidarismo, foi designado por Savimbi como representante da UNITA em Portugal, tendo exercido as mesmas funções em Itália e junto ao Vaticano. Entre outras funções, exerceu ainda o cargo de porta-voz e de líder da bancada parlamentar da UNITA. Em 15 de novembro de 2019, Adalberto Costa Júnior foi eleito como terceiro presidente da UNITA. Sucedeu a Isaías Samacuva, que deixou a liderança do Partido do Galo Negro após 16 anos. Mas, em outubro de 2021, o Congresso da UNITA foi declarado nulo pelo Tribunal Constitucional. Repetido o 13º Congresso, os membros da UNITA voltam a eleger Adalberto Costa Júnior como seu presidente. Governar com os angolanos competentes é o chavão político do candidato da UNITA à presidência da República.
Os angolanos competentes não têm partido político, são angolanos competentes. E, portanto, indiscutivelmente, eu estou preparado para governar com todos. Para Angola.
Da capital angolana, Nelson Francisco Sul, para DW.
Muito obrigado, Nelson Francisco Sul. Hoje perguntamos no espaço do ouvinte: acha que o processo de financiamento da campanha eleitoral dos partidos políticos é transparente? Recebemos muitos comentários. Lafubalde diz que não é transparente devido à situação que João Lourenço não quer respeitar os procedimentos eleitorais em curso e está a acusar a oposição de se pactuar com os corruptos que lesaram o Estado angolano.
DW. Eleições.
Eleições em Angola a dominar a atualidade nesta manhã informativa. Notícias em dw.com/português. Pode ler tudo também no nosso Facebook agora. Resto da atualidade.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades da África do Sul e Moçambique vão reunir-se na capital moçambicana Maputo em 22 e 23 deste mês para discutir a imigração ilegal oriunda do país vizinho, anunciou ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Nas últimas semanas, pelo menos 43 imigrantes ilegais moçambicanos foram detidos na sequência da violação coletiva de 8 mulheres numa mina abandonada na África do Sul. As estradas da Guiné-Bissau deverão estar hoje e pelo segundo dia consecutivo com pouco movimento devido a uma operação stop para o controlo daqueles que faltam ao cumprimento da lei. Em entrevista ao jornal O Democrata de Bissau, um porta-voz da Federação Nacional das Associações dos Motoristas e Transportes anunciou uma paralisação do setor a nível nacional até a suspensão da Operação Stop. O responsável da Federação das Associações dos Motoristas e Transportadoras informou que decidiram fazer paralisação no setor porque a Direção-Geral da Aviação Civil e Transportes Terrestres violou o acordo assinado em 2018. O acordo previa que as operações de controlo seriam feitas em conjunto, envolvendo todas as instituições que trabalham no setor. Falando à agência Lusa, Luís Felipe Mendes, da Direção-Geral da Aviação e Transportes, diz que a operação vai continuar até que justificar parar.
Achamos que devíamos fazer uma operação conjunta para se poder ser mais eficaz, deixar mais à vontade os condutores poderem trabalhar, em vez de estarmos a fazer cada um, cada dia. Porque as pessoas, às vezes, acham que não devem pagar, não sei porquê, mas uns pagaram. Há muitas pessoas a circular também hoje. Houve pessoas a circular que pagaram os seus documentos, as suas obrigações, e essas pessoas podem circular. Os que não pagaram é que estão chateados, mas nós estamos a cumprir com as nossas atribuições, que está na lei, que está no código, só isso é que estamos a fazer.
Os poucos carros que circularam em Bissau ontem são aqueles que estão em conformidade com a lei de instituições privadas ou de organizações internacionais sediadas em Bissau. Ainda de Bissau, o advogado dos militares acusados de participação na tentativa de golpe de Estado em fevereiro último denunciou ontem as péssimas condições de detenção dos seus constituintes. Marcelino Ntupé acusa as autoridades do país de recusarem acatar várias decisões judiciais que ordenaram a libertação dos detidos. O advogado acusou também a União Europeia e as Nações Unidas de passividade perante a violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
É verdade que a Guiné-Bissau é um Estado independente. Há uma questão interna que deve ser resolvida por guineenses, por órgãos de Estado. Mas a União Europeia podia pronunciar sobre não cumprimento de decisões judiciais. Nações Unidas também devia pronunciar-se através de sua Comissão de Direitos Humanos sobre a violação de direitos, sobre não cumprimento de decisões judiciais. Apenas isto.
Em conferência de imprensa, Ntupé, que além de Bubu Natchuto, é chefe da Armada guineense, representa mais de 17 cidadãos guineenses, entre militares e civis detidos, suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro. Os professores universitários de São Tomé e Príncipe anunciaram hoje que vão realizar uma greve nas próximas horas para reivindicar a aprovação dos estatutos de carreira docente e não docente, bem como o aumento do salário mínimo.
DW África, Deutsche Welle.
A Estrada Nacional número 1, que liga o sul ao norte de Moçambique, está em estado avançado de degradação. O governo prometeu reparações em 2015 que até hoje não se concretizaram. A Frelimo, o partido no poder, acusa a Renamo, na oposição, de ser responsável. A Renamo em Manica diz que a Frelimo quer deitar a reia nos olhos da população. A informação com o nosso correspondente Bernardo Jaquete.
Esta semana, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, de visita ao centro de Moçambique, disse em Chope, distrito de Gondola, província de Manica, que a responsabilidade pelo estado da estrada N1 cabia a Renamo. Isto porque os buracos resultaram do conflito político-militar protagonizado pelo partido na oposição, segundo o governante.
Eu fico muito zangado às vezes, quando vejo aqueles da Renamo fazer conferência de imprensa, a falar mal do governo por causa da Estrada Nacional número 1. Afinal, aqueles buracos ali, vem de onde? Aqueles buracos deviam ter o nome daqueles da Renamo. Nós tínhamos que fazer lista de todos eles, dar nome a cada um desses buracos. Porque se não tivessem queimado carros nesta estrada, os buracos não estariam nesta dimensão.
Roque Silva prometeu que o governo do presidente Filipe Nunes vai proceder a reparos da via em causa. O porta-voz da Renamo em Manica, Eduardo Leite, reagiu dizendo que o discurso da Frelimo não é credível, já que o partido governamental não cumpre as promessas feitas desde 1975. Leite prometeu, por sua vez, que a Renamo acredita que ganhará as eleições de 2024. Irá, em seguida, reconstruir estrada.
Vem atribuir nomes aos buracos, estão a dizer que não vão reparar as estradas, porque quando atribui nome a uma criança, não é para matá-la, é para crescer. Portanto, com a Frelimo nada vão fazer. 2024, depois da nossa vitória, em 2025, a primeira grande coisa é tratarmos de reconstruir a estrada nacional número 1.
Testemunho para D.W. Bernardo Jequete.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
No Quênia, após a votação de terça-feira, os primeiros resultados oficiais deverão ser conhecidos nas próximas horas desta sexta-feira. A Comissão Eleitoral ainda está a apurar os resultados das eleições gerais, o que deixa o país em suspense total, à espera de conhecer o novo presidente da República. Sim, será o novo chefe de Estado, porque o atual Uhuru Kenyatta não concorreu a um terceiro mandato presidencial. Os resultados apurados até aqui evidenciam uma corrida tão renhida entre os dois principais candidatos à presidência do país localizado na África Oriental. Raila Odinga soma 49,52% dos votos expressos até o momento, e o rival William Ruto tem 49,8% do total dos votos, segundo os dados atualizados pela Comissão Eleitoral na tarde de ontem. O vencedor terá que ter 51% de todos os votos expressos. Desta vez, os observadores eleitorais elogiaram o Quênia pela organização de eleições credíveis, disse o ex-presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete, que lidera a missão de observadores da EAC. Observamos as principais atividades eleitorais e pré-eleitorais. Em geral, a situação foi calma, pacífica e ordeira. Kikwete disse que, apesar das eleições livres, justas e credíveis, a missão registrou desinformação nas plataformas dos meios de comunicação social. O chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, Ivan Stefanek, deu nota positiva à organização, mas constatou algumas irregularidades. Relativamente à votação, os nossos observadores avaliaram-na positivamente na maioria dos casos. A identificação biométrica dos eleitores, por vezes, não funcionou corretamente, criando filas de espera. Durante o encerramento de algumas mesas de voto, não seguiram todas as medidas de integridade estabelecidas, contudo, não foram apresentadas reclamações oficiais. O apuramento ainda está a decorrer e, enquanto falamos, estamos a observá-lo. No entanto, os nossos observadores foram mantidos a alguma distância do processo da contagem de votos, o que está a reduzir a transparência. O presidente da Comissão Eleitoral do Quênia, Wafula Chebukati, num briefing na quinta-feira, observou que irá anunciar o novo presidente após a verificação de todos os formulários eleitorais, o que poderá acontecer nas próximas horas desta sexta-feira.
Collecting and announcement of results.
A recolha e o anúncio dos resultados na maioria dos círculos eleitorais está completa e os oficiais começaram agora a vir entregar fisicamente os resultados. Como podem ver, no centro do auditório estão a trabalhar nisso. Esperamos que este exercício se realize em grande parte até sexta-feira. Esperamos finalizar em devido tempo. Depois faremos a declaração dos resultados presidenciais.
And finally we shall do the declaration of presidential results.
A Comissão Eleitoral do Quênia disse que a afluência às urnas foi de pelo menos 65%, muito inferior aos 80% nas eleições anteriores em 2017. Esta é provavelmente a última tentativa do líder da oposição, Raila Odinga, que na sua quinta tentativa é apoiado pelo antigo rival e presidente cessante, Uhuru Kenyatta. O outro candidato do topo é o vice-presidente William Ruto. Com esta notícia do Quênia, pomos um ponto final nesta edição. Bom dia e um bom fim de semana.